Hora então aqui do nosso bate-papo, no nosso Manhã ES hoje. Bom, e o assunto desta quinta-feira é sobre a iodoterapia que passou a ser oferecida no Hospital Santa Rita em Vitória em altas doses com o iodo 131 para pacientes com câncer diferenciado da tireoide. Tratamento é indicado principalmente após a retirada total da tireoide em casos com maior risco de persistência ou retorno da doença. Bom, quem vai bater um papo com a gente é o Daniel Camisão, ele que é coordenador do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Santa Rita e é a quem eu já dou o meu bom dia. Daniel, bom dia, tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Eduardo. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês um pouco em nome do Hospital Santa Rita de Castro.
Maravilha, Daniel. Pois é, Daniel, primeiramente, até para a gente poder explicar para o nosso ouvinte o que, que é a iodoterapia, né? Como é que ela funciona?
Bom, o tratamento já é bem antigo, né? Já feito desde 1940, e a ideia é que seja fornecido ao paciente um iodo, que é um iodo 3-1, né, um iodo radioativo, uhum. Por via oral, e esse iodo capta nas células neoplásicas, no câncer diferenciado de tireoide, e depois que é acoplado na célula, ele faz uma destruição dessas células, né, uhum. E para fazer um complemento do tratamento, que geralmente é feito, como você comentou, após a tireoidectomia, que é a retirada da glândula tireoide.
Uhum. Então, assim, a gente pode dizer que ele é um tratamento mais específico para esse tipo de paciente mesmo?
Isso, depois que é dado por via oral, esse iodo ele roda no corpo, né? Uhum. E ele é captado por alguns receptores dessas células. Então, depois que ele incorpora, ele vai direto nessa célula neoplásica, né? E acaba destruindo essas células. Então, uhum. Sim, acaba sendo um tratamento mais direcionado.
Bem direcionado, no caso, também para quem teve que fazer essa retirada de tireoide, no caso.
Sim, sim, exato.
Ou tem alguma outra situação em que o paciente tenha câncer de tireoide e precisa realizar esse tratamento?
A principal linha de tratamento são os cânceres diferenciados, seja o papilífero ou folicular. As neoplasias de tireoide que são indiferenciadas, a gente não consegue fazer esse tratamento porque esse tipo de neoplasia ela não capta o iodo, né, não consegue incorporar na célula. Uhum. Então, basicamente, são as neoplasias diferenciadas que são o alvo do tratamento. Volto a dizer que é um tratamento complementar. Uhum. Geralmente, isso passa por uma consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço ou endocrinologista. Nossa. É feito uma primeira abordagem, na maioria das vezes cirúrgica, uhum. E entra aí o papel do médico nuclear para fazer uma consulta, ver a dose que o paciente precisa e complementar essa terapia.
Ah, entendi. E vamos lá, todo paciente que retira tireoide, ele precisa passar pela iodoterapia ou existem critérios médicos para essa indicação?
Excelente pergunta. Não são todos os pacientes que fazem a retirada da glândula tireoide cirúrgica precisa passar pela iodoterapia. Os pacientes que são classificados como baixo risco, uhum. Que essa classificação é feita após a retirada da glândula tireoide, depois que ele opera, né? Uhum. Então, não precisa, né? Geralmente se acompanha apenas com exames de imagem, exames de sangue, junto com o médico assistente. Então, geralmente essa terapia com iodo, 131, ela é destinada aos pacientes de médio e alto risco.
Certo. E quando vai fazer essa iodoterapia? O tratamento ali, no caso, né, para receber esse tratamento, precisa ter uma preparação especial, no caso, o paciente ele precisa suspender algum medicamento ou fazer algum tipo de alteração na sua alimentação? Como é que é feito?
Isso. Geralmente o que acontece, esse iodo ele também é captado na glândula tireoide normal. Então... Uhum. No caso do paciente que tem uma neoplasia, essa captação ela é reduzida. Então, a gente precisa fomentar que essas células neoplásicas aumentem o grau de captação de iodo. Como que é feito? A primeira delas é parar o hormônio da tireoide, que geralmente ele está tomando, porque ele não tem mais a tireoide, então ele tem que tomar esse hormônio todo dia pela manhã em jejum. Uhum. Então, nós precisamos suspender esse hormônio, para que o TSH, que é um hormônio que estimula a glândula tireoide, ele aumente no corpo. Esse é o primeiro preparo, 30 dias antes. O segundo é uma dieta. A gente tem que privar o paciente do uso de iodo na alimentação, basicamente sal de cozinha. Né? Então, o sal de cozinha ele contém iodo, então ele tem que fazer o uso do sal não iodado, por 15 dias antes da terapia. Isso tudo para fazer com que essas células neoplásicas fiquem ávidas por iodo. Então, vou dar o iodo via oral e basicamente ele vai ser incorporado nessas células neoplásicas, não vai ser só eliminado pela urina, por exemplo.
Certo. E agora, o Daniel, tem uma questão aqui que envolve o material, ele envolve, né, material radioativo, no caso, né? E tem muitas pessoas que têm assim, um receio, né, quanto à questão de tratamento quando você fala de material radioativo. É, como é que é feita a segurança para o paciente, né, e para as pessoas ao redor? E também, se existe ali um período, né, de isolamento para esse paciente após o tratamento?
Dependendo da dose que é dada, esse paciente ele pode receber essa dose aqui no hospital e ir para casa. Então, é um tratamento que é nível ambulatorial. É uma dose super segura e precisa fazer seguir algumas medidas de radioproteção em casa. E também, dependendo da dose, a gente também precisa fazer uma internação desse paciente em quarto terapêutico para que seja liberado para casa em uma taxa de exposição do limite inferior, segura, para ir para casa. Quais são as medidas? Basicamente, evitar contato próximo com as pessoas, dormir sozinho no quarto, quando for usar o banheiro, dar 3 descargas antes de utilizar, alguns cuidados em relação à roupa de cama, isolamento do trabalho, mas volto a dizer que quando a gente libera esse paciente para casa, seja em dose ambulatorial ou após uma internação, é uma taxa de exposição segura e que pode ir para casa tranquilo. Só que a gente sempre fala que a radiação ela é boa para quem está sendo tratado e não para quem está recebendo radiação. Então, essas medidas são seguidas para evitar realmente e reduzir quase a zero a taxa de exposição do paciente que não está sendo tratado.
Ah, certo. No caso ali, as pessoas que estão acompanhando, pessoas próximas, né, desse paciente.
Isso, exatamente. Basicamente, evitar o contato próximo por muito tempo. Né? Então, o paciente fica 20 minutos a meia hora do lado da outra pessoa, a gente evita. Mas, claro que a convivência no dia a dia em casa não há nenhum problema. E também evitar contato com gestantes e crianças de colo também.
Ah, sim. E tem efeitos ou reações colaterais em relação à iodoterapia?
Sim. Como esse iodo é eliminado pela glândula salivar, pela lágrima, então pode haver durante um período de 7 a 10 dias sintomas de boca seca, olho seco, dificuldade de sentir gosto, cheiro, nos primeiros dias, depois tende a melhorar. Às vezes os pacientes postergam um pouco mais o olho um pouco mais seco, mas isso se resolve com o colírio, lubrificante que usa por alguns dias às semanas e tende a melhorar. Às vezes pode acontecer também um pouquinho de inflamação nas glândulas salivares. A gente resolve isso com analgésico e anti-inflamatório.
Ah, então também é feito esse acompanhamento, né, do paciente depois do tratamento, né?
Sim, sim. Todos os pacientes que são tratados aqui no Hospital Santa Rita, a gente faz uma consulta, né, que a gente chama de consulta pré-dose, onde eu vejo o paciente, converso com ele, explico todo o procedimento como é feito, é tudo orientado com termo de consentimento, explicado na hora da consulta. E na pós-consulta também, principalmente os pacientes que são acompanhados aqui no hospital, a gente encaminha já esse paciente depois da dose terapêutica em uma consulta em 30 dias após com o médico solicitante, já com exames de sangue e todas as orientações.
Certo. E agora, a oferta da iodoterapia no Hospital Santa Rita, ele, de certa forma, ela reduz a necessidade dos pacientes capixabas de buscarem um atendimento fora do estado?
Sim, ajuda bastante, porque esse paciente faz uma consulta aqui no hospital com o médico assistente, seja endócrino, e geralmente cabeça e pescoço, ele é encaminhado para nós, depois que ele faz o primeiro procedimento cirúrgico, e aí depois de fazer todo o tratamento aqui junto com o nosso setor de medicina nuclear, seja ambulatorial ou por internação, esse paciente retorna ao médico assistente aqui mesmo no hospital e todos os exames que são necessários para fazer toda a propedêutica do paciente, exames de sangue, ressonância, ultrassom, tomografia, é feito tudo aqui no hospital. Então o paciente ele não precisa ficar procurando outros locais para atendimento. Então, tudo que ele precisa e necessita, a gente consegue fazer tudo aqui no hospital.
Maravilha. Bom, Daniel, obrigado então pelas informações, obrigado por participar aqui com a gente, né, explicando melhor como é que funciona a iodoterapia, né, e como é que é feito esse tratamento, esse acompanhamento dos pacientes. Muito obrigado pela sua participação aqui. Uma ótima quinta-feira e um ótimo restante de semana.
Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os ouvintes.
Tá certo, obrigado. Abraço, Daniel.